cretino. Você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é um imaturo. Você é um cocô.
Você é uma doença. E eu sou a cura.
E aí, véis e véis, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. Aqui comigo no mercado do Stallone Cobra.
Olá, aqui é a Sora.
E aí, pessoal, aqui é o Matheus, o vilão lá do Central Pandora.
E eu sou o Edita Saca, o véio.
Então peguem suas armas, porque hoje vamos relembrar Stallone Cobra.
Aê!
Ah, gente, ó, eu já falei, eu já avisei mais de uma vez. Eu estou cancelando a minha participação nesse podcast aqui, agora, porque as minhas sugestões nunca são aceitas.
Sora, o Matheus veio pra gravar só porque era Stallone Cobra, né, Matheus?
Sim, eu sou fã do Stallone Cobra, um dos meus filmes favoritos.
Você contou pra Sora que ia ser Stallone Cobra hoje, você não contou pra ela?
Ah, eu não sabia que vocês não tinham avisado, né?
Ah, não, gente, ó, não, eu já avisei mais de uma vez, não. Eu não
Sora,
vou gravar.
Sora, pra você, Sora. Cretino, você adora dar tiro, e eu odeio gente assim,
não, calma
você
aí,
é
calma
bom.
Aí, calma aí, calma aí, calma aí, Sora, eu tô cansado de ser também, vocês ficam me chamando de ditador aqui, o público não quer esse episódio, só você quer, mas pra você parar de me perturbar, vamos falar de Super Xuxa contra o Mestre hoje?
Não, vou sair,
vamos falar.
Vou sair.
Gente,
vamos falar. Não,
são
tira,
milhões
para,
de
parou.
Mensagens nas redes sociais.
Ninguém mandou mensagem, nem tem mesmo, olha só.
Na fanpage, mano.
Nem tem. Nem, ó, olha só, todo mundo aqui por um acaso viu o filme depois de velho, a gente lembra tudo, eu não lembro?
Peraí, cenas. Qual? Stallone Cobra eu lembro, Xuxa não.
Não, Super Xuxa tu lembra
não,
também?
Não, não vi isso aí não, mano, não vi isso aí não.
Então vamos começar de novo. E aí, véis e véis, eu sou o Caio Hansen, você está ouvindo TV de Tubo, blá, 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 e hoje vamos...
Peguem os seus cristais de positividade, porque hoje vamos gravar sobre Super Xuxa contra o Baixo Astral. Vamos combater o Baixo Astral nesse podcast.
Me dê sua força, velho! Ai,
hora de morfar!
Cruze.
Thundercat!
TV de Tubo Podcast.
Vamos então, sem empolgação nenhuma, galera, falar desse filme sensacional.
Já que o Baixo Astral tá dominando aqui, eu vou rushar esse episódio. Pronto, resolvido.
Como é que é?
Tá, o Baixo Astral tá muito forte aqui, eu vou rushar esse episódio.
Ih, vou ficar então.
Caraca, que isso, Matheus? O que eu faço aqui? Ela é assim no dia a dia também?
Quando ela manda, né, cara?
Fora, Caio, abaixa a ditadura.
Então eu não serei o host desse episódio? Então tá, vamos lá, Sora, vamos lá.
Vamos pintar um arco-íris nesse podcast hoje.
Super Xuxa contra o Baixo Astral.
Então hoje, já que eu sou o host aqui no podcast, eu vou começar seguindo o exemplo do nosso host, Caio. E vou começar perguntando pra vocês qual é a primeira lembrança que vocês têm de Super Xuxa contra o Baixo Astral. E eu vou começar pela pessoa que eu sei que mais gosta desse filme, que é o Wade.
Pô, isso é sacanagem.
Eu tava tão feliz que ia falar do Stallone Cobra hoje, cara. Ia ver cabeça explodindo, ia ver. Pô,
lembrança da Xuxa pra mim é o café da manhã, mano.
O café da Xuxa.
Passo longe.
Ó, vamos tomar cuidado que fã da Xuxa geralmente é bem apaixonado, hein, gente.
Não, mas eu não tenho nada contra a Xuxa. Mas esse filme aí, pra mim.
Não, que. Não, olha só, olha só. Assistir, eu já vou passar a frente, mas... aqui então, só e falar que eu vi e revi mil vezes no. Na sessão da tarde, hein, cara? Reprisou muito.
Mentira!
Não, que é isso? Que mentira o quê, cara? Reprisou pra caramba. Ó, 88 foi quando estreou, eu tava nascendo. Então, eu... E pra eu ter visto muito...
Tu já viu nascendo, né?
Não, cara. Da tua mãe, olha, vou te falar. Até 95, 96, esse filme reprisava alucinadamente, cara.
Não, cara. Ele passou no Globo, velho.
Passou.
É verdade. Quem procurar no YouTube aí tem um filme completo... Fica a dica aí, mas... E o filme, ele é... Essa gravação do YouTube é retirada do Gloob, cara.
Cara, não é engraçado uma criança de 2020 olhar assim e ver esse filme? Sei lá,
cara, não parece meio fora de contexto? Cara, não é. Sabe por quê? Você era criança vendo Chaves nessa época, que era a mesma coisa. Chaves também era...
Mas eu não via
era...
Chaves, eu já me defendi sobre isso. Já falei você, que eu não via Chaves.
Você era uma criança horrível, Wade. Meu Deus
por
do céu.
Por isso eu queria falar de Stallone e Cobra.
Péssima
agora
criança
tá
você era, não gostava de Chaves, depois, não gostava de Xuxa contra o Bastral.
Eu que sou a trevosa do negócio.
Não, calma aí, ô Sora, vamos lá. Mais uma prova de que você é trevosa. Esse filme é um filme assustador.
Ah, ele é, mas é porque às vezes as crianças aprendem mais sentindo medo, né? É normal.
É por isso que você gostava dele, Sora.
Como igual contos de fadas antigos, que eles tinham umas histórias bem sinistras. Se você pegar pra ler aqueles Irmãos Grimm, as histórias deles eram bem sinistras. Tipo, tem um conto de fadas antigo. Sapatinhos vermelhos, a menina perde o pé porque ela é desobediente, sabe? É um negócio bem bizarro, assim. Antigamente, os contos de fadas eram mais puxados pra educar na base do medo.
E aí?
Cara, o próprio Chapeuzinho Vermelho, né? A menina sai andando na floresta pra levar comida pra vovozinha dela, vê um lobo e mata todo mundo.
Então a vibe do episódio é essa, né? Então tá parecido com o Stallone e Cobra, né?
Nesse episódio Tiny Toon, a gente falando daquele episódio da cerveja, o Wade fala a seguinte frase. Funcionava? Sim. Era certo? Não. É exatamente isso, cara. É, cara, mas olha que doideira. Esse filme que é de 30 de junho de 88, cara, e foi distribuído, foi feito pela Xuxa Produções, que assim como o Renato Aragão tinha lá a sua empresa também, e distribuído pela Columbia TriStar Pictures. Que maneiro, né, cara? Empresa gringa aí investindo no cinema nacional.
Maneiríssimo.
Mas tem Globo Vídeo também envolvida, porque aparece lá na introdução lá, Globo Vídeo.
A Ana Penido, que foi a diretora do filme, estudou cinema em Los Angeles. Foi um curta que ela fez que chamou a atenção da Xuxa e foi aí que ela começou a entrar em contato com a diretora para fazer esse filme.
Sabe como foi essa história, na verdade? Ela fala que ela conversou com o pai dela e o pai dela falou assim, pô, você tentou fazer alguma coisa infantil? Porque ela era formada em cinema, mas ela não era focada nisso. E aí ela fala assim, ah, nunca tentei fazer nada infantil, não. E aí ele fala assim, ah, tem aquela mulher no Brasil que tá bombando, Xuxa e tal. E parece que ela vem visitar o pai no Brasil. E ela assiste o programa da Xuxa que ela não conhecia e ela fica encantada. Ela fala na entrevista que ela ficou muito encantada com aquilo.
Isso.
E aí ela teve a ideia de produzir o curta e mandou a Xuxa curtir e rolou.
É, ela... Dizem que o curta dela lá em Los Angeles chegou a chamar a atenção do Spielberg. Só que ela... Como queria muito trabalhar com coisas voltadas para crianças, acabou aproveitando essa oportunidade de trabalhar com a Xuxa.
Mas 2 anos depois, o Spielberg também quis fazer coisa para criança, porque ele fez o Tiny Toon.
É.
2 anos não, 1 ano depois, começou em 89 a produção. Aí, ela errou por pouco.
Spielberg tem envolvimento até no Goonies, cara.
Ed, você tá passando por cima da informação mais importante. A mulher preferiu fazer um filme com a Xuxa do que com o Steven Spielberg.
Olha lá, é por isso que os haters vão vir pra cima da gente.
Naquela
aí.
Naquela época, a Xuxa rendia grana pra caramba, mano. Tudo bem que Spielberg era Spielberg, mas no Brasil, se falando de Brasil, eu não culpo, não. E, ó, tem umas informações aqui, ó. Esse filme, quando estreou, cara, no inverno lá de 88, nas férias de inverno, ele teve um dos maiores circuitos de cinema do Brasil. Ele ficou em 90 cinemas, 88, 90 cinemas no país todo, coisa pra caramba. Levando em conta que naquela época tinha cidades que nem cinema tinha.
Cara, olha só, o meu dinheiro a Xuxa tinha. Eu assisti o programa dela todos os dias.
Na primeira semana de exibição, o filme rendeu 106 milhões de cruzeiros. Eu não sei que se isso é muito, mas parece que é.
É dá pra comprar uma mala Juquinha. 50 a 10 reais hoje.
Hora cruzada. O público pagante de 482 mil pessoas, cara. E foi o terceiro filme mais visto em 88 no Brasil.
E, tipo, esse filme, ele marcou uma transição no cinema, pelo menos infantil, nacional. Porque os filmes brasileiros eram conhecidos por ter aquele aspecto mais artesanal, aquela coisa mais...
Estrapalhões,
indie.
Estrapalhões.
É, E quando o Super Xuxa não contra o Baixo mal, Astral...
Não
é mal. Quando o Super Xuxa contra o Baixo Astral foi feito, ele trouxe, como a diretora ela tinha muito conhecimento do cinema norte-americano, ela trouxe aquele modelo de blockbuster. Exato. Um filme com mais investimento, uns efeitos especiais melhores, apesar
eles falam que o orçamento desse filme foi uma nota mesmo.
Tinha fantoche, essas coisas, mas você vê que ele
é... O filme foi orçado em $1 milhão, cara.
Eles falam, cara, que a área de gravação era de 1000 metros quadrados, cara, porque eram vários cenários gigantescos.
Sim, foi uma produção, assim, que realmente marcou o cinema. Ele veio antes de filmes aí como Super Xuxa e os Trapalhões, o próprio Lua de Cristal, que também foi um baita sucesso. E acho que foi ele que abriu as portas pra esses filmes.
Esse filme é pré-Lua de Cristal, pode crer. Que a gente tem que falar aqui um dia, hein? Olha, já tô já trazendo outra bomba aí pra gente. Mas bem que Lua de Cristal é legal, cara. Eu achei isso...
Lua de Cristal... Cara, Lua de... Por que a gente não troca agora? Já trocou o Stallone, troca pro Lua de Cristal.
Já estamos quase na metade. Ah, não, não vou ficar trocando toda hora, não. Mas olha só,
episódio amuado.
Esse lance de que a Ana Penido lá, ela era manjava de cinema pra caramba internacional, é muito evidente no, nas influências que o filme teve. E durante o episódio eu vou pontuá-las, cara, porque dá pra ver que ela era cinéfila e bebeu de várias fontes. E pra não dizer que ela copiou safadamente, mas tudo bem.
Não, ela não copiou safadamente. Ela deu uma de Tarantino no filme, antes do Tarantino ser o Tarantino.
Ah, entendi. Eu entendi. Só que Tarantino pegava lá filme japonês, faroeste de 50 anos antes. Ela pegou coisa da época, mas tudo bem.
Mas ela pegou até filme de terror gore pra botar na referência.
Pode crer.
E também foi um filme que marcou a própria carreira da Xuxa, né? Porque a Xuxa tava meio que em início de carreira. Tinha 2 anos que ela tava à frente do show da Xuxa ainda. E esse filme ajudou a tornar a Xuxa um fenômeno ainda maior do que ela já era na época.
É, mas ela já era bem grande,
já,
né?
Ela já era estourada, mas acho que foi um degrau
estourada,
a mais.
Não sei se é o melhor objetivo, né? Mas ela era grande.
Ela era explosiva, foi um degrau a mais, assim, na carreira dela, na ascensão dela.
Ela já chegou no Muro das Ilusões.
Xuxo? Xuxo, você está aí? Essa não! Esse muro não tem fim! Droga, é impossível atravessar esse muro!
Desista! Seu corpo tem limites e sua mente também.
Pra que pernas se eu não posso pular? Pra que braços se eu não posso empurrar?
Para que olhos se você não pode ver?
Uma lagartixa!
Lagartixa? Audácia! O meu nome é Xixa! Você nunca viu uma lagarta cigana, não é?
Lagarta cigana?
E quem é você pra sair por aí amassando seres inocentes?
Desculpa, você é tão pequenininha, eu não te vi.
Tamanho não é documento, viu? Você, com toda essa altura, nem sabe onde o seu cãozinho tá, não é?
Você sabe onde está o meu Xuxo? Como você sabe?
Eu sei do passado, do presente e qualquer coisa do futuro. Ah, mas saber do futuro perde toda a graça da surpresa. O bom... Ai, o bom é sair por aí. Viver de brisa, o sabor do vento. O que se conhece na estrada da vida vale mais que todo o tesouro do mundo.
Como você pode ter andado tanto com perninhas tão curtinhas?
Já vi que você não entende nada de imaginação.
Mas isso vem mais tarde. E o que vem agora?
Deixe-me ver suas unhas. Esta é uma técnica antiquíssima. Só número 10 crianças. Joga-se um pouco de cinzas e pinga-se uma gota de óleo. Um arco-íris será seu escudo para lhe proteger. O que você vê na outra? Parece o Xuxu! Sim! E depois... uma montanha muito grande.
Quando o sonho chega na gente, vamos para um país diferente. O que eu não sei, lá vou saber. Vem, sonho, vem, vem me responder. Quando o sonho chega...
Tá, mas, Sora, a bucha é toda sua. Qual que é a história deste grande petardo do cinema, que eu odeio?
Então, a Xuxa é uma... assim, ela fica convocando as crianças pra colorir os muros da cidade com imagens bonitas.
Só uma
bonitas,
coisa, Sora, é a Xuxa mesmo, ela faz ela mesma, a apresentadora isso. Xuxa. Dá
ela
entender
se
isso?
Chama Xuxa.
Não, isso, mas ela é uma pessoa famosa, eu acho que ela fazia ela mesma.
É, pelo que eu entendi, era a própria Xuxa apresentadora, só que sim, no dia a dia dela, né? O que ela faz quando ela não está apresentando o programa.
Uhum. Andando de motinho por aí.
Andando, né, com a moto muito da
pichando
hora.
Pichando parede, tá certo.
E colorindo os muros pichados. Só que aí tem um cara...
a melhor música dela, na minha opinião.
É bem da
se
hora.
Ela... hoje seria Super Xuxa contra Jorge Dória.
Jorge Dória, cara.
João Dória. Isso pode troar, cara. Melhor não.
Isso foi como Jorge pode.
Então, enquanto a Xuxa está espalhando a positividade, o alto astral lá entre as crianças... tem um cara que vive lá no, nos esgotos, que é o Baixo Astral, que é o grande vilão do filme. E ele é ruim, ele gosta de ver guerra, violência, tanto que ele fica muito bravo, porque o jornal que ele mais gosta, que ficava transmitindo cenas de tragédias e violências, o Cidade Alerta...
Cara, mas ele é do teu naipe, cara. Ele tá de preto, do mal,
ele é o demônio,
lente branca...
Eu posso provar. Que ele é, não, Lúcifer, que ele é o capiroto. Posso provar, sabe por quê? Vou te provar que ele é o demônio. O filme foi lançado oficialmente na Argentina, até porque a Xuxa era muito popular lá, como Super Xuxa versus Barro Astral. Eu só traduzi pro espanhol o final do filme. Super Zusa versus, sei lá como é que fala em espanhol.
Ah, deve ser Xuxa, não é possível que não seja Xuxa.
E rolaram umas cópias não autorizadas nos Estados Unidos, em DVD, e provavelmente pra zoar, onde o filme chamava Super Xuxa? Como é que seria Xuxa em inglês? Zuxa?
Xuxa, versus, cara.
Xuxa mesmo,
versus Satan, cara. Caraca, seria Satanás, tá ligado?
Você sabe por que sentido. Foi? Por que o filme ganhou esse título nos Estados Unidos?
Porque
ficou
ele é
conhecido.
Capeta.
Ele nunca foi lançado oficialmente nos Estados Unidos. Ele foi pra lá de forma não oficial, em uns festivais de cinema meio underground. Aí os caras traduziram com esse nome e acabou pegando por lá.
Até porque Baixo Astral é uma gíria, né? Nossa, traduzir isso pra lá ia ficar o quê? Fica meio estranho, né?
É, teria que achar uma palavra.
Eu prefiro Satã. Ele é Satanás.
Hoje em dia dava pra fazer Super Xuxa versus comentarista da internet, né?
Caraca!
A Sora Roxa tá...
Super Xuxa versus Troll,
tá fazendo stand-up, que stand-up comedy da Sora.
Ok, baixa Troll.
Troll?
Ao invés da Xuxa ir pro esgoto, assim, o filme seria ela descendo cada vez mais a sessão de comentário do YouTube.
Ai, meu Deus do céu, cara.
Super Xuxa lendo os comentários do G1.
Deep Web, né?
Caralho,
Super
tá
Xuxa na Deep Web.
Mano, foi bom mesmo, tô chorando aqui.
A gente tá fazendo o remake do nosso episódio lá, o nosso terceiro episódio, que foi sobre o filme do Super Mario. A gente desistiu de falar sério e só ficou sacaneando o filme, né? Ouçam aí, vou botar aqui na descrição do post esse link aí pro nosso episódio.
Não, assim, falando sério. A história, a premissa do filme não é ruim. Eu entendi toda essa proposta de, ah, galera bacana. Eu ia falar alto astral como gira. Alto astral contra a galera baixa astral. O começo do filme não dá pra levar muito a sério, cara. A Xuxa andando de motinha é muito bizarro.
Não, esse filme
aquilo
ali,
é normal.
Aquilo é o quê? É no Aterro do Flamengo, não é aquilo?
Parece a Urca ali, né, no Rio de Janeiro.
É alguma parte praiana do Rio de Janeiro. A Xuxa vem andando de motinha. As crianças estão se matando de porrada, velho. Mas é de uma forma que... Cara, eu era de escola pública no Rio de Janeiro e a gente não brigava dessa forma, cara. Ali tá muito profissional.
Olha só, olha só. Esse filme é o labirinto lá
Do
David Bowie. O História Sem Fim e aquele A Lenda, junto com os Trapalhões, bota no liquidificador, bate, sai isso aí, cara, na moral.
Pô, tu falou que ia falar as referências ao longo do episódio, falou tudo de uma
não,
vez só,
não, eu né? falei as referências dos filmes, agora eu vou citar cena por cena, ou da onde ela tirou aquilo. Se preparem.
Caraca, nossa, vai ser ótimo esse podcast, meu Deus. Enfim, as crianças estão se matando de porrada. E aí a Xuxa convence as pessoas a ficar de boa pichando o muro.
Não, não é pichando, ela pinta por cima da pichada.
Então eu tô autorizado aí na porta da tua casa pintar de arco-íris.
Não é grafite.
Não, não é grafite, mano.
Já começa ali a publicidade que você vai ver de 5 segundos no filme, da Suvinil.
Suvinil, Posto Shell.
Tem vários, Posto Shell, Suvinil, Coca-Cola aparece no começo, mano.
Até a marca da moto aparece, cara.
O iogurte aparece também.
É Danone, cara. Acho que é Bliss.
É, Bliss, esse aí.
Aparece um tal de It também.
É um refrigerante, acho.
Cara, a Jogo Velho devia aparecer também ali, segurando uma revista, ser da hora.
O molequinho, o Rafa, né, ali na revista, assim. Cara,
pode crer.
Ali a gente conhece o Rafa, né, cara, que é o moleque que tá daqui, que também... Porque aquelas crianças parecem crianças de rua, né? E estavam lá brigando, ela veio, como a senhora falou, trazer pincéis e tintas pra elas poderem, em vez de pichar, pintar arco-íris na parede. E todo mundo vira Romero Brito, né? Você reparou? Todo mundo fazendo um negócio.
E ela cantando a música dela lá. Vou pintar um arco-íris. E aí
o pessoal vai
rola,
acompanhar
assim.
A trilha sonora desse filme, que é espetacular. Se você se colocar...
É da hora mesmo.
É maneiro. Durante o episódio, vou colocar por aí. E aí, cara, o Rafa é o único moleque que não quer se misturar. Ele, na verdade, ele tá pirando na moto. Acho que ele queria...
Ele é o boladão. Ele é a Sora do...
Ah, ele é aquela criança problemática. Ele é um menino que tem dificuldade de se relacionar com as outras crianças. E depois, mais pra frente, no filme a gente até descobre que é porque ele tem problemas em casa, tanto que ele fala, ah, o pessoal Sim. lá em casa não para de brigar.
Foi expulso da escola de novo, lá em casa só tem briga. Mas ele nitidamente ele não sabe receber amor, cara, sabe? Quando ele vem alguma tentativa de afeto ele evita, sabe? Deve ser por isso, né?
Tá, aí passa essa cena do filme.
Não, calma aí.
A Xuxa vai pra casa,
aparece
não é isso?
Parece a Duda Little, moleque. Antes de ser Duda Little. Quem lembra da Duda
ela
Little?
Ela era Duda só nessa época,
eu
né?
Eu não sei, cara. Aquela menina que depois ficou famosa nos Trapalhões, que era tipo a atriz mirim mais famosa do Brasil na época, ela aparece comendo um biscoito creme crack que o Rafa dá pra ela e só isso e some. Nunca mais ela aparece no filme.
Dizem que a atriz Jordana Brewster, que depois fez o Velozes e Furiosos, também aparece no meio dessas crianças aí. Foi o primeiro... papel dela, entre aspas, na televisão.
Que isso?
Uhum. É brasileira ela?
Ah, eu não sei se ela é brasileira, mas ela mesma falou que apareceu nesse filme. Ela nasceu no Brasil, olha lá. O nome dela é Maria Jo... Ah, não, a mãe dela é Maria João. Ah, a mãe dela é brasileira. Ela nasceu no Panamá.
Achei na internet.
Porra, então tem participação internacional no filme, já ficou da hora.
É, a Jordana Brewster diz que ela é uma das crianças, assim, não foi nem creditada, mas ela está ali naquela cena.
Tá, e o que que vem depois dessa cena maravilhosa aí de jabá puro?
Aí, nessa das crianças pintando o muro, né, o Rafa vai brincar com a moto da Xuxa, que ele é todo mais isoladão, só que... Chega uma repórter muito estranha, junto com a câmera, e grita, né, que, como se ele estivesse roubando a moto. Pega, ladrão! Aí ele sai correndo, e o baixo astral, como sempre, tá lá no esgoto dele.
Essa coisa de ter TV, assim, em jornal, lembra pra vocês um pouco de Cavaleiro das Trevas?
Me lembrou o Castelo Rá-Tim-Bum.
É mesmo? Ah, pode crer, né? A repórter é uma doidinha do Castelo Rá-Tim-Bum.
É, igualzinho mesmo.
É, parece mais Castelo Rá-Tim-Bum. Porque o Cavaleiro das Trevas tem mais de um canal, né? E esse é só existe um canal na televisão.
Mas a produção era limitada, né, velho? Vamos lá, né?
Só porque o cara ligou num canal, quer dizer que só tem esse?
É, exatamente. É que ele gosta muito desse, pô.
Mas até a Xuxa só assiste esse.
A Xuxa não assistiu o TV Fim.
Sim, a entrevista dela tava no TV Fim.
É, né?
Sim.
Mas o Xuxa tava vendo TV Fim?
Sim, o Xuxa tava vendo TV Fim. Tá todo mundo
Nossa,
vendo a TV
horror.
Fim.
Calma, gente. O que é Xuxo?
O cachorro da Xuxa.
Ah, não, Wade. Ah, sacanagem,
por favor, você não me vem.
O óculos do repórter caiu no esgoto e é mó legal que a gente finalmente vê a parte das trevas lá do filme, né? O elenco das trevas lá.
Mó legal, mó legal.
É legal, não, porque pra mim, cara, essa é a melhor parte do filme. Guilherme Caran.
Caraca! Ah, tá, pensei que era o óculos.
Cara, Guilherme Caran, que já era famoso no humor brasileiro, fazendo o Terra dos Homens e aquele TV Pirata também, o cara era sensacional.
O Guilherme Caran nasceu pra ser o baixo astral, né?
Não, infelizmente, ele foi um cara que teve uma doença degenerativa, ficou muito tempo fora da TV e morreu, acho que recentemente, tem poucos anos. E é uma pena, porque o cara era um grande ator, e nesse filme, ele dá um banho de overacting, né, cara? É aquele estilo de atuação meio caricato demais, mas que algumas pessoas...
Bem lembrando o Jim Carrey, né?
Exato, algumas pessoas usam isso de forma a favorecer o humor. Jim Carrey...
Jerry Lewis
também. Então, assim, cara, ele manda muito bem. Ele faz um vilão de filme infantil maravilhoso. Ele e os capangas dele, né, cara? Que tem o Titica e o Morcegão.
Maravilhoso até certo ponto. Porque eu falei, a gente falou em off. Mano, dá um pouco de medo. Confesso, eu quando era criança eu tinha medo desse filme, cara.
Não, sim, esse filme é assustador, foi o que eu falei pra Sora, ele é assustador, dava muito medo, porque a diretora caprichou muito pra que o mal fosse mal mesmo. Então assim...
Ah não, aquela ali é Cradle of Filth total,
e Sora e Matheus, eles também, não tinha uma vibe meio de vilão do Power Ranger, aqueles caras ali, cara? Tipo, numa base, total. Aquela total maquiagem... Tem.
Não, várias coisa... paradas ali. É um tokusatsu brasileiro aquilo.
Super Xuxa contra o Baixo Astral é o tokusatsu brasileiro. Primeiro tokusatsu brasileiro. Genial, hein? É isso mesmo. Ela vai ganhar até a cristal e poderes,
ela,
cara.
Ela tem poderzinho, cara. Raiozinho. Pô, e os efeitos lembram muito coisa de tokusatsu.
Tokusatsu brasileiro. Aqueles dois capangas, o Titica e o Morcegão, que era um cara meio com fisionomia de morcego e um com fisionomia de porco, né? Eles eram muito capanga de tokusatsu, aqueles caras bobão. O
Goldar, sabe? Só que bobão.
Goldar, exatamente, cara. Que genial, cara.
Eles lembram muito o Babu e o Squat.
Do primeiro Power Ranger.
Que eram aquele porco e aquele macaco, morcego, que ajudavam e atrapalhavam a Rita.
Pode crer, cara. Caraca, pode crer. E veio antes, hein? Caramba, podemos dizer então que o Zyuranger...
Não sei se veio antes do Zyuranger, mas veio antes do Power
Não,
Ranger.
Não, veio antes do Zyuranger também. Zyuranger copiou a Super Xuxa, cara. A Toei aí, ó. Tem alguém da Toei que mora no Brasil, certeza.
Cara, se a Xuxa fizesse umas posições assim, quando fosse lançar o raiozinho, uma parada assim, era total um tokusatsu, tipo uma Patrine brasileira, mano.
É verdade, tem muita vibe de super-herói.
Pô, vendo por esse lado, eu começo a gostar do filme. Eu não tinha pensado nisso, mas vendo dessa forma, a gente gosta tanto de tokusatsu e aceita a tosqueira... Se puder aceitar a tosqueira de sair, melhora. Beleza.
Eu vou te falar, a gente tinha referência do tokusatsu aqui, porque teve Ultraman e tudo isso antes. Mas nesses moldes a la Toei, assim, a gente teve no mesmo ano. O Jaspion chegou aqui em 88 também.
É contemporâneo.
É. Ó, só pra vocês saberem, Zyuranger de 92, tá confirmado, gente. Pode botar no IMDb, no Wikipedia aí. A Toei copiou o Super Xuxa. Pode botar, tô falando, pode botar.
Vou cadastrar bota lá, informação lá no IMDb.
Segundo o Caio Hansen do jogo velho, a Toei copiou o Super Xuxa quando fez Zyuranger. Pode botar aí.
Sabe uma curiosidade sobre o Guilherme Caran? É que a diretora comentou que quando ele foi fazer a audição, ele foi o único ator que foi fazer a audição pro papel do Baixo Astral. E quando ele começou a atuar, ela falou, não, isso não vai dar certo. Porque esse cara, ele é muito bonito, ele tem cara de bonzinho, então não vai dar certo, não vai funcionar como vilão do filme. Só que aí na hora que ele começou a atuar mesmo e fazer os trejeitos lá do Baixo Astral, ela falou que foi perfeito.
Então, cara, eu acho que ele é a essência do filme. Contraste total com a Xuxa que, mano, parece que tá fazendo peça da escola.
Tem que virar Baixo Astral contra... Super Baixo Astral contra a Xuxa.
Não, sério, vamos lá. A Xuxa não manda bem nesse filme, né, gente?
A Xuxa nesse filme tá fazendo um jogral, gente. Opa, eu estou caindo. Ah, não. O Xuxa foi sequestrado.
É, cara, é uma parada... É bem zoado, velho.
Enquanto o Guilherme Caran tá lá... Meu Deus, eu tenho que fazer essa cara. Tá tão destoante a atuação dos dois, sabe?
É, a Xuxa só serve pra meio que conduzir os eventos, assim,
a Xuxa,
né,
serviu, basicamente, pra atrair o jabá do filme. Porque a produção fala que com pouquíssimos meses do começo da produção, eles já tinham toda a verba do filme inteiro. A Xuxa fala isso. Que só aquela primeira cena que a gente comentou aí da motinho, o jabá que foi feito ali, naquele pedaço do filme, já pagou toda a produção, velho. A Xuxa era só pra atrair verba, né?
Pois é.
E tem também a questão do carisma da apresentadora, né? Porque ela, acho que ela falava assim no programa também, sabe? Acho que... Não sei se é um método de se falar com criança.
Não, ela no programa, sem roteiro, ela era mais espontânea. Ela até mandava a menina sentar. Cláudia, senta lá, lembra? Ela era meio da zoeira. É porque ali tava seguindo o roteiro, cara. E eu vou te falar uma parada, assim. Eu já tentei fazer um pouco teatro amador um tempo atrás. E quando você não é um ator de verdade e não tem experiência suficiente, seguir um roteiro é meio complicado. Você fica meio... Você gela, você fica com... É difícil, entendeu? Não funciona tão bem. Porque, cara, com o tempo ela foi melhorando. Quando você vê Xuxa e os Duendes, ainda não é uma Fernanda Montenegro.
Você viu Xuxa e os Duendes?
Eu vi. Não é uma Fernanda Montenegro? Não é, mas melhorou bastante, né? Isso tem o quê? Décadas não, depois.
Falando, o Lua de Cristal deve ser 1, 2 anos depois. Cara, é infinitamente superior, cara.
E aí eles... Sora, eles veem na TV a Xuxa ajudando as crianças e ficam revoltados, né? Porque o objetivo deles é trazer
a negatividade, baixo astral.
Ele tem uma hora até que ele pergunta, acho que é mais pra frente, pros capangas. Roubaram o leitinho das crianças hoje? Sim!
Ah, pode crer.
Fizeram isso aqui lá hoje? Sim! Isso aqui lá. Eles estão ali pra isso, né, cara? Pra...
Nessa cena tem um negócio que eu achei muito maneiro, tem uma crítica ao agronegócio, você já percebeu?
Por quê?
Não nessa do... É quando ele tá falando do negócio do leitinho das crianças, o baixo astral fala, vocês incentivaram a produção de agrotóxicos pra matar os bichos nas plantações, um negócio assim.
Não é na parte que ele fala de matar a Xixa?
Não, é porque eu dei um pulo aí.
Ele tá fica falando com uma bomba de inseticida pra matar a Xixa, mano.
Gente, a gente tá indo muito rápido. Ninguém sabe o que é a Xixa ainda dos ouvintes. Vamos voltar aqui.
Ah, não, porque o Xuxa todo mundo sabia, mas a Xixa, meu Deus.
O baixo astral pra se vingar da Xuxa por estar espalhando positividade resolve roubar o cão dela, que é o Xuxo.
Posso falar uma curiosidade aqui?
Não.
Os bonecos desse filme são feitos pela equipe Sem Modos, que a gente comentou lá no episódio de TV Colosso, né? A gente fica a falar essa curiosidade lá. Que era a equipe que fazia os bonecos lá da TV Colosso. Eles fizeram, antes da TV Colosso, os bonecos desse filme. Pelo menos, Sora, o Xuxo e a Xixa, que vai aparecer já, a gente sabe que eles fizeram, né? Eles foram até a casa da Xuxa. O Xuxo existia, né? Ela tinha esse cachorro, era real. Se basearam no design do Xuxo, tava tudo quase pronto. Aí a empresa de merchandising procurou eles. Ele teve que reavaliar todo o design do boneco. Por quê? Tinha que ser feito de uma forma que a empresa pudesse fazer bonecos pra vender depois. Então, olha até que ponto a criatividade do artista tem que ser mexida pra que venda boneco, entendeu? Não ficou tão igual pro cachorro da Xuxa porque tinha que ficar de um jeito que desse pra fazer bonecos e vender.
Se isso aconteceu com Star Wars, a gente pode perdoar acontecer com o Super Xuxa.
Pode crer.
Aliás, Caio, você falou que ia comentar das referências. Você pegou a referência do apresentador do TV Fim? É do Max Headroom, aquele apresentador que eles fingiam que era um personagem digital. Que ele ficava dando glitch, ele ficava bugando enquanto fala.
Ah, eu lembro dos anos 80, isso aí bombou muito, cara.
Isso, bombou pra caramba. Que até o Bowser do filme do Mario foi claramente inspirado no Headroom.
Era um personagem holográfico, né? Porque que a holografia 3D tava começando a bombar, né? E ele tinha comerciais na TV, né? Era isso. E depois teve até clipe de música.
Isso, ele começou com comerciais na TV e ele ganhou um talk show de tão sucesso que ele
fez.
Pode
crer, cara. Isso aí é uma coisa que no Brasil não chegou e tal, mas eu já li sobre isso. Pode crer.
É, pra você ver como a criação da diretora nos Estados Unidos influenciou esse filme.
Ela fez que nem Legião Urbana. Legião Urbana foi lá, assistiu...
Meu Deus do céu.
Calma. Ouviu The Smiths, viu o clipe e falou, vou fazer igual esse cara aí. Nunca vai chegar disco dos Smiths no Brasil. Não chega lá. Depois chegou, a gente vê que ele fez igualzinho. Bata branca, dando a florzinha, cantando grosso. Fez igualzinho.
Caraca, cara, que volta foi essa que você deu, mano?
Ela viu os filmes gringos e falou, nunca vai chegar... Esse cara holográfico nunca vai chegar no Brasil. Vou fazer igual e depois a gente viu que chegou.
Cara, né? Eu só não tô aplaudindo porque eu tô segurando o microfone. Porque a gente tá falando de Legião Urbana no episódio da Xuxa, mano. Caio, na boa. Parabéns, velho. Você é
aí de
é o mestre.
Foca o retorno aí. Quem ouviu o episódio aí do Sonic
2? Você é o mestre, velho. Parabéns.
A Xuxa. A gente tem que pular uma maneira de sair daqui.
Ah, mas como, Rafa? Tô tão deprimido. Só a Xuxa pode mudar o meu astral.
Tem que haver um jeito de derrotar esses monstros.
Hã?
Pega, ladrão de salsicha!
Au! Meu dedo!
Ah, estão pensando, hein?
Você pode pensar de barriga vazia. Servido, chatinho.
Seus ladrões de salsichas vão ficar 100 anos sem sobremesa.
Chefe, isso não.
Foi ele, foi ele.
Foi ele que roubou suas salsichas.
menina. Menina, livros não são só diversão. Livros mostram caminhos também.
Que bom. É um desses que eu preciso. A senhora sabe me dizer onde eu encontro eles?
Aí em cima da sua cabeça, na árvore do conhecimento. Os livros são como frutas e suas palavras como sementes que são plantadas nas novas gerações para evoluir as ideias.
Eu não posso provar tudo isso. Estou com muita pressa.
Essas suas pernas longas são o maior defeito da sua espécie. Se você corre, jamais alcança a sabedoria.
Eu só quero saber o que eu faço para chegar lá em cima.
Tem certeza que é só isso que você quer saber?
Somos um só, irmão e irmã. Cada metade, tudo é amizade. Parte de ti, parte de mim, parte de tudo que existe.
Cara, na cena que o morcegão sequestra o Xuxo, eles fazem, tipo, eles se debatendo, velho, aquilo é vergonhoso.
É que ele pega o boneco sem a mão do cara.
O cachorro, né? Sacudindo, mano.
Aí ele mesmo mexe o... É porque o Baixo Astral fala, pô, vocês têm... Vamos então pegar no ponto fraco dela. Aí tem uma cena no jornal lá que é meia hora ela abraçando o cachorro, né? Ela é, o ponto fraco dela é o cachorro. Aí sequestraram o cachorro. E aí vem uma cena muito maneira da Xuxa recebendo a mensagem na TV, que tava ruim, né? Dizendo que estamos com seu cachorro e tal. E, cara... Ela conversa com a poltrona, com a almofada.
Cara, quando eu vi isso, eu falei, não, vocês estão brincando Puff, comigo, peraí.
Almofada que é ninguém menos do que a cantora Sandra de Sá.
Que é da hora.
Genial. E ele começa já tava tendo música, né? Sandra de Sá tem que cantar uma musiquinha, né? No caso, a almofada.
Mas peraí, e a referência a Poltergeist na televisão?
É isso que eu ia falar. Porque a almofada fala pra ela que ela tem que dormir e pensar no que ela, na resposta que ela quer pra ela ter a resposta. Então ela vai dormir perguntando onde tá o Xuxo. Pra mim, a Xuxa... tomou um comprimidinho naquela hora ali. E aí tudo acontece. Ela dorme no puff, né? Na almofada lá na falante. E ela entra na TV, Sora. Totalmente poltergeist a cena.
Eles falam que essa cena foi uma das mais difíceis de produzir do filme.
É, tinha um carrinho pra ela entrar.
É, eles tentaram fazer um negócio bem realista ali.
Na verdade, além de poltergeist, também é uma referência ao filme Videodrome.
Caraca.
Que é outro... filme de body horror.
O cara holográfico...
O Matheus quer transformar isso aqui num episódio bom, cara.
É, o Matheus quer ser o Felipe. Você quer ser o Felipe da gringa, né, Matheus?
Não é bom, não é bom esse filme aí não, Matheus. Não vem com essa referência boa.
Não é bom não. O filme não é bom, cara. Mas tá lá a referência.
Videodrome é do Cronenberg. É tipo cult, né?
Tipo você, então. Você e Matheus. A gente queria falar de Stallone e Cobra, cara. Porra, você quer falar disso?
Exato. Eu e Kai, a gente tá aqui na vibe do tipo Stallone e Cobra ainda. Eu, sério, eu tô de óculos escuro gravando.
Você vem falar de Krauerberg aí, porra, não funciona.
Tá de óculos escuro igual o Baixo Astral no início do filme.
Ai.
É, vai lá.
Fala assim, Eide. Que tal? Fiquei mal?
É, muito
caraca,
bom.
Caraca, pode crer.
Então ela entrou na televisão e foi parar no muro gigante lá do referência a Pink Floyd. The Wall.
Ela foi parar no Egito, mano. Parada cheia de hieroglifo na parede.
É, The Wall. Pink Floyd. Cara, nesse momento... Agora tem que começar a falar as coisas. Nesse momento, começa referência total a algumas coisas. Como eu falei, o labirinto. Aquele labirinto, a magia do tempo lá do David Bowie. É, História Sem Fim. Aquele filme é A Lenda, que se não me engano tem o Tom Cruise nesse filme, não tem? A Lenda, no início de carreira?
Tom Cruise como personagem principal e o Tim Curry
exato,
como demônio.
Exato, exatamente. Molequinho ele. E também...
Cada um tem suas referências, né, velho?
Alice no País das Maravilhas pra caramba, cara. Pra caramba. Esse filme é cheio de referências.
Total. Versão dark, mas é, né?
Não, mas ali, ali você tá, é bizarro, Wade.
Enquanto a Xuxa está indo lá pro mundo, que eu não sei dizer que mundo é aquele, mundo da imaginação, da fantasia, do baixo astral.
Mundo do Rivotril com vodka.
Simultaneamente acontece uma perseguição de moto, né? Porque o Rafa vai fugir dos... Ele tá só dando uma olhada na moto da Xuxa, só que aí... Os comparsas lá do baixo astral assustam ele. Aí começa uma perseguição de moto.
Porque o Guilherme Caram ficou admirado com ele.
É, o baixo astral quer um novo comparsa pra ele, porque os dele não estão prestando.
E mais pra frente mostra no filme que o baixo astral mantém várias crianças em cativeiro. Quer dizer, ele está sempre pegando crianças mal criadas pra talvez ser substituto dele, nenhuma funciona, né? Olha o bicho papão aí 2.0 aí, ó.
Essa cena da moto só é notável porque os caras passam por uma perseguição de moto dentro do Bob's, né?
Cara, uma curiosidade, Bob's, eu acho que nessa época ainda não existia McDonald's no Rio de Janeiro ou no Brasil, não tenho certeza, mas Bob's foi uma franquia anterior ao McDonald's, que se baseou no formato do McDonald's lá na gringa, é uma franquia brasileira, e a primeira unidade do Bob's no Brasil foi entre Copacabana e Ipanema, ali na Avenida Atlântica, beirando a praia. E é aqui filmada essa cena. É nessa unidade que até hoje existe.
E você sabe qual é a segunda unidade?
Não, não sei.
É ali do Edifício Central, que era a loja que pertencia ao meu avô. Era a loja de brinquedos do meu avô ali no Edifício Central. Compraram dele e fizeram o segundo Bob's.
Caramba, isso na Largo da Carioca, que é um ponto central do
Na Carioca, Rio, né? Aquela loja lá era uma loja, era importadora do meu avô, ele vendia brinquedos e produtos japoneses.
Uma curiosidade que o Wade comentou um dia pra mim, cara, que esse Bob's aí vendia na época um famoso sanduíche de atum, que não existe mais no cardápio, só até pouco tempo tinha nessa unidade. Porque era a tradição, né, ter ele
cara,
lá.
Cara, o Bob's pagou pra aparecer no filme, mas na verdade a parada é destruída, né? Não mostra nenhum lanche direito, assim. Mostra
depende,
o máximo um sanduichinho aparecendo
e sendo
detonado,
né? Os capangas
e
o Rafa param de brigar pra comer um sanduichinho lá. Mostra que é tão bom que as desavenças caem, né?
É, tem uma hora que o Rafa escorrega por cima da mesa e no final ele dá uma mordida num sanduíche.
É, mano.
E era o logo antigo, né? Que era o logo ainda branco e vermelho.
Nossa, era tudo antigo, cara. Era o design das lojas antigas. Cara, Bob's é muito minha infância, porque na Zona Oeste, no subúrbio carioca, McDonald's demorou muito, era Bob's, cara. Em minha infância.
Eu comia muito no Bob's ali perto do Imperator, sabe? No Meyer.
Uhum.
É minha infância total.
Bob's de Campo Grande, a galera aí do subúrbio aí vai saber. Aí eles conseguem capturar ele, né, Sora? Então o Guilherme Caram lá... Eu vou chamar de Guilherme Caram porque é mais legal do que... O Guilherme Caram tá com dois reféns, o Xuxa e o Rafa.
É, na verdade ele captura o Rafa pra substituir os dois ajudantes dele, o Morcegão e o Titica. Só que aí quando ele chega lá... Ele começa a pedir pro Rafa maltratar o Xuxo, e o Rafa não aceita, né? Ele fica com pena.
É, porque maltratar cachorro, todo mundo sabe que, porra, é pesado, né?
É.
É, voltando pro Muro, Sora. O Muro é muito louco porque uma hora a Xuxa bota a mão nele e ele tá molenga, na outra hora cai um pedaço dele e se reconstitui. Ela olha pras laterais do muro, ele é um lugar escuro e o muro parece ser infinito e muito mais alto que ela. Ela não consegue escalar porque o muro vai sabotando, como eu disse, ficando molenga e tal. Então ela não sabe o que fazer, né? Ela fica perdida e sem esperanças.
Aí é introduzida a personagem Xixa, que é uma lagarta, né?
Exatamente.
E uma lagarta cigana.
Exato, uma lagarta cigana, cara. Depois de ser esquecido completamente, cara. Mas ela ali tá lendo as unhas da Xuxa, né? Ela
cara, ela lê... Ah, não. Aí já é demais pra ela. Lê a unha, velho, não.
Ela faz, tipo, uma magia na unha da Xuxa pra Xuxa conseguir imaginar as coisas, né? Aí ela pinga, tipo, um óleo lá, joga um
pozinho.
É o óleo
da cauda dela e o pozinho eu não lembro do que era.
O pozinho, acho que ela balança a cabeça assim, ele cai.
Cara, olha só, uma curiosidade. No Labirinto, lá o filme de David Bowie, tem a personagem Sarah, que tem que... O irmão dela lá foi sequestrado pelo Rei dos Duendes. Ela precisa resgatar ele. Aí no caminho ela vai enfrentando um monte de desafios e faz um monte de amigos e é ajudada por um verme. Por um verme de fantoche lá. E todos os fantoches do filme são feitos pelo Jim Henson lá, o cara que criou os Muppets. Na Super Xuxa, o cachorro dela é sequestrado pelo baixo astral. Ela vai enfrentando vários desafios, fazendo vários amigos e ajudado por uma minhoca feita pelo Sem Modos, que fez o TV Colosso. Cara...
Minhoca não, lagarta.
Lagarta. Cara, feita pelo Sem Modos, que fez o TV Colosso. Cara, assim, a gente tá vendo ali a versão Tupiniquim do labirinto até então, né?
Sim, é até maneiro que eles fizeram duas versões da Xixa. Tem uma Xixa pequena para as cenas que ela interage com a Xuxa e eles fizeram uma Xixa grande para as cenas que ela aparece sozinha.
Inclusive, tem uma cena do labirinto também, que a Sarah, ela tá em frente a um muro gigante e esse verme ajuda ela, que eu falei, a entender que aquilo ali é só uma ilusão de ótica. Igualzinho o filme da Xuxa, onde a lagarta, né, a Xixa, ajuda ela a entender que aquilo ali eram espelhos, o muro não é gigantesco. Ele tem encantos, entendeu? É a mesma cena, é o remake da cena. Só que sem a Xuxa fazer espacate. Quer dizer,
cara,
a Sarah não
agora,
fez espacate.
Agora fica aqui, já que você falou do labirinto, comparando com esse filme, o Guilherme Caran frente a frente com o David Bowie, quem ganha?
Ah, difícil, hein? Difícil, porque...
Não, peraí, difícil no quê?
Ah, cara, desculpa, o David Bowie é o gênio, mas o Guilherme Caran, eu tenho que valorizar o cinema nacional, né, cara? É, Guilherme Caran mandou bem demais.
Cara, o que é a cena da Xixa pulando no bolso da Xuxa? Sério, aquilo é um pepino que jogaram no bolso dela. Eu pausei o filme vendo e falei, mano, isso é um pepino, não tem como.
Era um peteleco no pepino. E ela já tava com a pochetinha já esperando pra isso, né, cara?
É, a blusa dela tem bolso grande já pra carregar a lagarta.
Cara, mas tem outra curiosidade aí. O labirinto trouxe um grande astro da música norte-americana, David Bowie, pra fazer participação especial. O que, que a Xuxa fez? O que, que o filme fez? Trouxe uma grande estrela da música brasileira, Xuxa Meneghel, pra fazer participação também, cara. Mais uma referência aí, o labirinto.
Ai...
Bom, passando do muro, Sora, vem um lugar diferente, né?
Um deserto que não existia no roteiro original. Esse deserto é muito louco.
Como assim não existia? Inventaram na hora um deserto?
Super Xuxa contra o Baixo Astral, como a gente falou, é um filme que teve muitíssima influência do merchan, né? Do marketing. O filme queria vender.
Ah, já sei.
É, pode então, crer. Tipo, essa cena, se você analisar, não tem nada de importante, nada acontece nela.
Não, tem uma mensagem bacana, que a Xixa fala que foi uma grande...
Não, acontece, eles dão uma dica pra ela.
Foi uma grande floresta onde pessoas ruins desmataram tudo, reforma agrária aí, ó. mais uma crítica aí, cara, a desmatamento e tudo mais, né?
É, desertificação do ambiente.
Essa cena foi escrita posteriormente exclusivamente para colocar no filme os bonecos langolangos que estavam extremamente na moda nos anos 80.
Eu tinha um verdinho, cara. Nossa,
não era um boneco que você botava a mão e apertava e dava soco?
Era, ele dava soquinhos, cara.
Eram uns bonecos, parecia aqueles duendes do episódio do Chaves do Duende lá. Cada um boneco tinha uma cara, um era um zumbi, outro era... Sei lá, cara. Era
monstrinhos mesmo.
Assustador. E lá os langolangos são os bonequinhos que estão tentando plantar de novo a semente, né? E ela fala assim,
a Xuxa tenta tacar areia neles, né, cara?
Pois é,
cara. É que ela pensa que eles estão fazendo buraco pra vandalizar tudo, né?
Aí a Xixa aqui fala, não, eles são nossos amigos.
E fala, são os langolangos. A criança já ia pra loja em seguida, né?
Sem haver. Olha, mãe, o langolango.
Sério, só faltou aparecer embaixo o preço, R$19,90.
Caraca, esse filme é loucura mesmo, né, cara? Cara, só pra você lembrar, tem uma cena, eu não sei que horas eu posso encaixar ela, que eu não lembro, mas que o Baixo Astral bota o Rafa pra limpar a base, aí cai lama nele, aí ele corre pra achar uma pasta de dente velha no chão e passa no dente e é Colgate. Parece grandão assim, cara.
Sim.
Desnecessário. O moleque tá sujo, vai escovar o dente.
É, caraca. É sonzinho de caixa registradora, né? Catim.
Caraca, que loucura, mano.
Não, depois vocês falam que eu sou o Bottini, fico vendendo revista. Pô, isso aí é muito uma cara de pau que eu.
Mas olha que doideira. O Baixo Astral quer que a Xuxa chegue lá, ele tá traindo ela porque quer que ela se transforme lá no final do filme. A gente vai ver um momento, uma cena do futuro que mostra isso. Quer que ela se transforme num ser Baixo Astral e fique com ela lá e tudo mais. No labirinto, o Rei dos Duendes lá, que é o David Bowie, quer que a Sarah se una a ele lá também. Ele tá traindo ela também. E naquele filme A Lenda, o ser chamado Escuridão, que é o vilão, quer namorar com a princesa Lily. E também tá tentando atrair ela pro lado negro. Então assim, cara...
E no Star Wars, o Imperador quer atrair o Luke Skywalker pra transformar
pode
ele
crer,
pro lado
cara,
negro.
Pode crer,
essa história se repete sempre, cara.
Pode crer.
É, o Langolango aponta pra ela a direção pra onde ela tem que ir, né, no fim das contas.
As crianças devem ter ficado tristes, porque o Langolango só dá soco pra frente, aquele lá apontou pro lado.
Aqui eles apontavam pro lado, era
mãe,
melhor.
O meu não aponta pro lado.
Ninguém tinha o Langolango especial
aí
do filme
liga,
da Xuxa.
É nessa hora que ela chega na parte da árvore?
Não. Ela chega no boto antes.
Ela chega no Rio da Desunião, cara, que é um rio que é quase impossível se passar por ele. Você fica... ele fala como se o rio fosse um lance meio baixo astral, entendeu? E aí, cara, sabe o que isso me lembra? A Divina Comédia, cara, aquele clássico.
Caraca, olha isso, cara. Lá. Eu ia falar Yu Yu Hakusho, velho.
Ou então, pra facilitar, Saga de Hades dos Cavaleiros Zodíacos, você baseou muito na Divina Comédia. Lá, o Dante, né, o escritor da história lá e tal, eu acho que é grego, né, a Divina Comédia, é muito antigo. Ele descreve o inferno com várias etapas. Um
não é
deles
italiano?
É italiano, provavelmente, né. Ele descreve o primeiro um muro, né, onde as pessoas têm que deixar lá a sua esperança e tal, que é muito igual ao muro onde a Xuxa tem que passar. Também tem o Muro das Lamentações no Lost Canvas, que eu não sei se tem na Divina Comédia, que só a luz do sol quebra, que lembra muito também.
Essa foi a minha referência que eu falei, quando vi aquele murinho lá cheio de hieroglifo na cena do murinho.
Pois é, e também tem o rio Aqueronte, né, cara, que é um rio onde você precisa pagar uma moeda lá pro Caronte, lá o barqueiro, pra te levar até mais pra dentro do inferno, né. Se você não. Até diziam que se você não morresse com a moeda no bolso, você não teria como pagar o barqueiro. Por isso que enterravam lá. Tem uma doideira dessa aí.
Ou seja, o filme, na verdade, a Xuxa tá andando sem capacete de moto. Ela cai e morre, e o resto do filme é a viagem dela pro submundo, é isso?
Cara, faz mais sentido pra mim, assim, hein?
Até nos Cavaleiros Zodíaco conta a história de Orfeu, que, se eu não me engano, também é relacionada à mitologia. Existe essa história na mitologia grega, que era um cara que foi até o inferno atrás da esposa dele, que tinha morrido.
Da amada dele.
Exato, Eurídice. E fica preso lá. Então, assim, cara, a Xuxa tá descendo até o inferno, passando pelas etapas que a Divina Comédia mostra, entendeu? Pra salvar o Xuxo, cara.
Não, peraí.
Muito.
Então, a Xuxa é o Seiya.
É, ou então, ou Orfeu, no caso, mas ela é um cavaleiro do Zodíaco, então ela deixou de ser um Tokusatsu pra virar um cavaleiro do Zodíaco. Mas olha que doideira, cara, e ela também é um treinador de Pokémon, porque ela tem uma minhoquinha nervosa lá, que vai evoluir já, mas tudo bem, vamos chegar lá, a minhoquinha vai evoluir. Mas a doideira, sério mesmo, você vê que os roteiristas, a diretora, quem produziu o filme realmente tinha boas referências de tudo quanto é canto, cara. Porque pra mim é muito Divina Comédia isso aí.
Vamos recapitular. Como é que a gente chegou em falar sobre a Divina Comédia num podcast sobre Xuxa?
Cara, já falamos de Tokusatsu, já falamos de tudo. Mas então, Sora, aí ela chega lá na beira do rio, tem um boto cor-de-rosa aí, agora vamos falar de Sítio do Papo Amarelo. Então,
é um momento ambientalista também, ali, né? Porque o boto tá preso numa rede, chorando, ela solta o boto.
Cara, ela que o Boto é assustador, porque ele tem a voz do dublador e junto tem uma outra voz alterada, super robótica. Parece, sabe quando o bicho tá incorporado, a pessoa tá incorporada e sai a voz dela do demônio? Eu tinha muito medo desse
Exorcista.
Boto quando era criança.
Não, e sabe uma coisa? O Boto, ela fala, porque eles te prenderam. Aí ele fala assim, os humanos inventaram que olho de Boto dá sorte. Ai, que azar.
Azar o meu, né, que ele fala, pode crer.
Ele fala que vão vender os olhos dele na feira.
É.
Aí a Xuxa vai lá, solta ele e, em troca, ele fala que vai guiar ela até o outro lado do rio. Então tem uma cena a lá, Pequena Sereia, a Xuxa embaixo do mar.
Essa cena é tão bonita, cara.
Os peixinhos bonitinhos, né, cara?
Os peixinhos bonitinhos e tinha com direito a polvo tocando bateria, igual na Pequena Sereia. E musiquinha rolando. Cara, na boa. Pequena Sereia acho que não tinha rolado ainda não, mas... Mas é. Caraca, a Disney também copiou a Xuxa, cara. A Xuxa Toei. A Toei copiou e a Disney também, cara.
O filme mais copiado da história do cinema.
E que mais copiou também, cara. Meu Deus. Que mandam as matas e os bichos. É só pra lucrar. É só pra lucrar. Porque tantos nascem. Vem nos dizimar, eu quero saber, oi, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. Posso morar aqui pra sempre?
Claro! O astral é um território aberto, sem fronteiras. Aqui você pode entrar, sair e ficar quanto quiser. Aqui todos são bem-vindos.
Então, por que aqui não tem ninguém?
É que poucos conseguem ficar positivos muito tempo. O alto astral está ficando cada vez menor, porque as pessoas estão caindo para o baixo astral.
Baixo astral?
O baixo astral está levando todo mundo,
Gente, bicho, um horror.
Então, foi ele que levou meu chucho.
Ah, se ao menos houvesse neste planeta uma super pessoa.
Ela! A super Xuxa!
Que isso, Xuxa? Não, eu não. Eu sou uma pessoa comum, eu não tenho superpoderes.
O maior poder é um coração puro, cristalino, que sabe amar. Uma super pessoa é capaz de vencer tudo. Até mesmo um abominável baixo astral.
E aonde fica esse baixo astral? Então eu vou descer.
Espere! Você corre grande perigo. Não vá.
Com o chucho na pior, não dá pra ficar no alto astral.
Então, você vai precisar de um escudo de energia.
O arco-íris!
Leve esse pedaço de mim pra conservar sua energia positiva.
Uau, que lindo!
Mas tem gente que faz referência a essa cena com aquela cena do História Sem Fim, onde o garoto voa no dragão Falcor, aquele cachorro, porque embaixo d'água, pra poder representar a água, né, as correntes marinhas, nitidamente é um ventilador, cara, que tá fazendo o cabelo dela mexer, tá seco ali. Realmente lembra um pouquinho, mas aí eu acho que já é forçar demais.
É.
Ah, agora é forçar demais, até agora não, tá beleza.
Não.
Tem não, não. Isso na Divina Comédia, não é, é forçar não, demais, não, mas o Falcor aí, o Caio desenha...
Eu nem falei que o Dante que copiou a Xuxa, falei que a Xuxa copiou o Dante.
Nossa. Ouvinte, cola comigo. Eu vim aqui pra gravar Stallone Cobra. Olha o que eu tô ouvindo.
É. Mas ó, quando chega do outro lado...
Se duvidar,
cara,
o Stallone Cobra copiou isso também.
Quando chega do outro lado, aparece um monte de vilão do Power Ranger, né, cara? Ou quanto vilão de Power Ranger tem naquela ilha?
Ai, meu, aqueles passarinhos são muito doidos, cara. O macaco com roupa de gari, velho.
É, eu não entendi isso, cara. Era sobra, não entendi.
Era sobra de fantasia do carnaval.
No resto do Brasil, será que o gari também usa roupa laranja? Porque acho que aqui em São Paulo é verde.
Aqui no Rio é.
É, no Rio é. Cara, aquilo ali é só... Mas você sabe que nessa época, nos 80, pra Globo, o Brasil era Rio de Janeiro, né?
Total.
Mas será que aquilo ali é meio
Mágico de Oz, alguma coisa assim?
Cara, sei lá, cara. Eu sei que ela encontra uma arara chatíssima falando pra caramba e tava meio que descrevendo lá a ilha que ela estava e tudo mais, enquanto apareceu um macaco vestido de gari imitando ela.
É, ficava imitando os movimentos dela.
E ela fica loucona, bate numa árvore e começa a cair livro. Aí que aparece um dos seres mais assustadores desse filme, que é a tartaruga falante, cara.
Cara, eu vou fazer uma curiosidade. Enquanto eu vi esse vídeo recentemente, esse filme, eu tava editando um vídeo sobre o Enigma de Outro Mundo, que é considerado um dos filmes com os efeitos especiais práticos mais assustadores dos anos 80. Eu tava vendo o filme várias vezes por causa disso. Em nenhum momento o filme me assustou. Quando apareceu essa tartaruga na tela, eu senti um desconforto muito grande. Isso não é de Deus, cara.
Sabe uma coisa muito maluca também? Quando a Xuxa cai e bate na árvore, o papagaio começa a balançar uma bandeira do Brasil. Por algum motivo.
É porque ele tava narrando uma partida de futebol e ela vai pra não sei onde, e gol! Que é quando ela bate, que ela tava tonta. Aí na hora do gol ele balança a bandeira, entendeu?
Ah, tá.
Sabe, ô Ed, mais uma referência de que a Globo pensava que o Brasil era o Rio de Janeiro. Sabe como é que é o nome da tartaruga vovozinha?
Não.
Vovó Cascadura. Que é um bairro famoso aqui no Rio de Janeiro.
Pô, mas famosa gente de tartaruga, cascadura.
É, interpretado pela Henriqueta Brieba, que é uma atriz clássica, né? Nasceu em 1901 do cinema nacional. Ela é espanhola, se eu não me engano. E eu jurava que era alguma dubladora, porque a voz dela era muito clássica. Provavelmente ela deve ter feito, porque no passadão, na época do rádio, muita gente dublou. Muitos atores dublavam muitas coisas, né? Mas eu não achei nenhuma referência a isso, não. Mas a voz dela era muito clássica pra mim.
E olhando a filmografia dela, o Super Xuxa contra o Baixo Astral é o último filme que aparece.
Cara, e ela faz uma tartaruga que valoriza a lentidão, né? Por motivos óbvios, e que fala de conhecimento, né? E a árvore é a árvore do conhecimento.
Cara, e ela fala uma parada muito maneira do lance da perna da Xuxa, né?
Que a perna grande dos humanos é nosso defeito, que a gente vai rápido demais.
É, cara, irado isso.
Irado, cara. E aí ela começa a falar sobre conhecimento. E aí me lembra, sabe do quê? A História Sem Fim. Quando o Atreio precisa descobrir o conhecimento lá da Morla, do Morla, né? O ancião, que é uma tartaruga gigante. E pra alcançar a tartaruga, ele precisa escalar uma árvore. E ali a tartaruga ensina a Xuxa que ela precisa escalar a árvore do conhecimento, que pra mim é uma analogia de estuda, garota. Estuda que você chega lá.
Mano, é sério. Eu só vi anime a minha vida inteira, porque eu só lembro Dragon Ball subindo a torre do Karin, velho. Olha como isso é uma merda.
É tanto que ela só consegue descobrir o caminho subindo a árvore pra buscar conhecimento, né?
E cai em letras, né, enquanto ela vai subindo.
É, ela chega lá em meio do caminho, aí começa a falar...
Ela canta uma musiquinha, eu quero saber, um monte de coisa assim.
É, ela fala, vovó, eu não tô conseguindo achar um livro que me ensina como chegar lá na montanha, que ela quer chegar na montanha, que a lagarta viu nas unhas dela, que é o lugar que tá o Xuxo. E a tartaruga, como é que eu subo na montanha, eu não tô achando o livro? Ela falou, você já está subindo, minha filha. Aí ela entende que ela tem que subir a árvore. E aí aparecem os passarinhos muito loucos, mano, é um passarinho... Eles parecem que querem trazer lições de moral, mas eu não entendi nenhuma, cara.
São duas araras, elas são diferentes entre si. Não, uma é mais
são
empolgada.
Quatro, Age. São quatro.
São quatro?
Primeiro aparece uma que... Eu não
quer
entendo
ter regra nenhuma, né?
Não quer ter regra, exatamente. E aí quer que a Xuxa coma a meleca. E a Xuxa foge dela. Aí depois tem uma arara que fala de amor. E aí tem uma namorada arara que é ciumenta, tem ciúme da Xuxa. Depois tem uma quarta arara que fala...
Que é a arara niilista.
Exato, que tem que desapegar de tudo e começa a querer arrancar o sapato da Xuxa, a roupa da Xuxa, e ela foge dessa arara também. E aí que vem a música onde ela canta com as araras, com os pássaros. É pássaros, porque tem tucano.
Essas araras, eu não sei se foram, assim, aquelas pessoas que acham que têm conhecimento demais, mas não sabem medir isso.
Eu entendi como formas de conhecimento que querem sempre... ideologias e coisas
tentando
do tipo.
Tentando impor alguma coisa à Xuxa, né?
Exato, e a Xuxa tem que achar o próprio caminho. E nenhuma dessas quatro ideologias serviu pra ela, entendeu? E ela seguiu em frente. Cara, a gente tá tentando achar... A gente tá tentando achar significado, cara. Olha que maneiro esse filme. Esse filme tá se transformando num filme genial na minha cabeça.
Eles
olha,
sempre eram opostos, né? Porque ele ficava... Aquele, por exemplo, que tinha uma namorada ciumenta, ele ficava falando que você tem que ter liberdade, que isso, que aquilo. Só que ele não tinha, porque a namorada dele não deixava ele
e
falar.
E ele paquerou a Xuxa. Ele falou, que meu amor, daria uma bela canarinha ela, hein?
Mas ela não tem nem asa.
É, uma doideira.
E aí ela cai da árvore, né? Agora que ela cai?
Ela cai, cara. E aí o Pokémon dela evolui, cara. A lagartinha lá, a Xixa, começa a falar, pensamento positivo, tá tudo certo. E a Xuxa caindo, vou morrer. Pensamento
é porque
positivo.
Ela tá subindo. A perna dela começa a doer e ela não consegue chegar onde ela quer. Aí ela desiste e cai da árvore.
Exato. Mas quando a lagartinha tá falando pra ela ter pensamento positivo, porque no meio do caminho a lagarta... sofre metamorfose e vira uma borboleta.
Que é a mesma merda, só que com asa.
É, ela só continua uma lagartinha com uma asinha.
Que
é,
né, me lembra aquela lagarta gorda do Vida de Inseto.
A Xuxa fica com asa de borboleta.
É, cara. Mais uma referência a Cavaleiro Zodíaco. Quando o Seiya tá quase ferrando,
não,
sempre apareceu uma
asa.
Não,
a Xuxa é igual a do Kurama, que só serve pra uma cena e depois ela para de usar.
Cara, mas essa cena é bem bacana, delas voando em direção lá ao
não,
céu,
é da hora,
cara.
É da hora.
É, e levando, temos que lembrar também que lá na base do Baixo Astral ele tá acompanhando tudo sempre, né, pela TV dele. Enquanto isso, o Rafa e o Xuxo estão tentando uma forma de sair dali. E tem várias cenas engraçadas, inclusive uma cena da do gordão lá, do Titica cortando o próprio dedo, cara, quando ele vai cortar a linguiça. Isso me lembrou um pouco o Goonies, sabe? Aquela cena do liquidificador, não sei porque eu tive essa referência. A base do Baixo Astral me lembra muito
o
Goonies.
É sinistro, porque eles roubam a linguiça, porque... O Baixo Astral faz eles passarem fome, né?
Enquanto ele tem uns baita banquetes, assim, feios, mas são banquetes. Tem uma cena que ele tá comendo a perna de um boi.
Cara, quando a Xuxa chega no céu, cara, e ela encontra aquele cristal falante, pra mim era Deus falando com ela. Então, se a gente tem o Guilherme Caramba demônio, Deus é o cristal. E cheio de flores falantes, eles cantando. E ela pergunta, por que que aqui não tem ninguém? E ele fala, porque as pessoas não conseguem ter alto astral o tempo inteiro, né?
É...
E aí mostra que, cara, é muito mais fácil a gente ir pro caminho do baixo astral e ir pro inferno do que ir pro céu. Cara, eu vi uma crítica de um jornal, acho que foi uma revista, foi a Veja, uma coisa assim, no Wikipedia, dizendo que esse filme é maniqueísta demais. E ele realmente é, né, cara? O bem e o mal estão muito definidos ali. Existe o bem e o mal e não existe meio termo na história toda.
É, ele não frisa que é ok tá no meio, né?
Exatamente, ou você é baixo astral ou você...
É um filme pra criança de quê? 4, 5 anos de idade, não tem como... Botar conceitos desse tipo num filme desse.
Ah, claro, porque a gente já falou de Dante, a gente já falou de um monte de coisa, a gente já percebeu que é e não é, né, pra criança, né? Só a Xuxa pra criança ali.
Cara, o cristal mostra pra Xuxa dentro dele o futuro que pode acontecer se ela for até o inferno lá, onde tá o Baixo Astral, que é ela virar um ser maligno. Mas ela disse que vai fazer mesmo assim, porque ela precisa salvar o Xuxo. E aí
igual
ele fala,
Luke Skywalker.
Tudo bem, mas então leve isso aqui, dá um pedacinho dele, né, um pedacinho de cristal pra ela, com poderes de arco-íris. cara, é naquela hora da jornada do herói, onde o herói que negou sua jornada o tempo inteiro acaba aceitando e ganha o poder pra poder seguir. Ela vira um herói de Tokusatsu ali.
É, tanto que na hora que a lagarta fala pra ela, ah, você é a super Xuxa, ela fala, ah, não, Xixa, eu sou uma pessoa comum.
Não tenho poderes. Ela vira super Xuxa ali, pode crer.
É.
Cara, ela ganha uma roupa diferente ou ela só veste o casaco? Porque ela parece com uma
jaquetona. Ela só tira o casaco.
Tem hora que ela tira e tem hora que ela põe. Só isso.
É, cara, essa roupa dela, esse casaco branco super cheio de pedras com uma camisa de arco-íris por baixo, é totalmente influenciado naquela roupa do Michael Jackson, naquele...
Captain EO.
Captain EO lá. É o quê? É um filme isso? É um clipe, né?
Olha, acho que é um filme curto.
É um clipe 3D, meio curta-metragem dele. Cara, é totalmente aquilo ali, cara. E aí, cara, depois disso aí, ela simplesmente resolve, vou lá para o inferno. Só que aí tem um dos momentos mais toscos do filme, não mostra ela chegando. Corta pra ela chegando, ela no inferno. Porra, ela tá no céu, mano. Tem uma porta pro inferno lá?
Cara, você tá no céu pra ir pro inferno, é só cair, tá fácil.
Deus fala, então vai, e joga ela lá, né? Caraca, mano. E aí, é muito doido que ela chega no inferno, tá tendo uma burocracia doida. O morcegão tá lá carimbando um monte de papel e dizendo que ela tem que preencher isso e aquilo pra entrar e tudo mais. De repente, parece os tentáculos enrolando ela e... Qual é a mensagem dessa cena, cara? Porque é muito
doido. Que ela tá sendo enrolada, é isso
mesmo,
literalmente,
né? Cada vez que ele fala alguma coisa, uma burocracia pra ela, um tentáculo aparece enrolando o braço, a perna. É isso que o Wade falou, ela tá sendo cada vez mais enrolada.
Ela tá ficando agarrada no sistema.
E o que que ela faz? Pega todo aquele papel e começa a fazer bonequinho.
Pega
de papel.
A burocracia e joga na bacia.
Ela começa a fazer cartinhas de amor, faz bichinhos, faz um monte de coisa, né? E ela derrota ele quando ela pega. O lance do dicionário também ou não? Esse é o
isso.
Outro.
Isso. Ela, né? Antes de começar a cantar, ela pega o dicionário e começa a falar com ele usando um monte de palavras difíceis. Aí
ele não conhece, né? Ele fica enrolado.
Igual ele fazia com ela.
Ele que começa a ser enrolado. Aí depois ela canta essa música, joga os papéis pra cima, deixa tudo colorido.
Não, pega a burocracia e joga na bacia, é maravilhoso, né, cara?
É ótimo.
Ela tá subindo as 12 casas e já venceu o primeiro inimigo, cara. Faltam mais dois.
E ela escreve uma carta de amor pro Xuxo nessa cena. Porque ela escreve uma carta pra avisar ele que ela tá indo buscar ele. Só que quando e pede pro morcegão entregar.
O Xuxo, enquanto isso, ele tá sendo corrompido, né?
Isso, porque quando o morcegão chega com a carta, ele entrega pro Baixo Astral. Aí o Baixo Astral lê a carta, só que ele fica modificando as coisas, falando, ah... Aqui é a Xuxa, agora eu tenho uma lagarta, não vou aí te salvar. Aí o Xuxa começa a desenvolver uma amizade com as pulgas dele, né?
Não, lembrando que já no início do filme, a influência dos dois estava deixando o Xuxa com ciúme das crianças, né? Que a Xuxa dava mais atenção para as crianças do que para ele. Então ele já tá num caminho ali meio baixo astral, no caso. E essas pulgas foi porque uma hora eles foram pedidos para torturar o cachorro. E eu penso, vai esmagar o cachorro, vai fazer... Não, a tortura era jogar pulga no cachorro, cara.
Cara, as pulgas são mó bonitinhas, diga-se de passagem aqui.
Sim, elas são muito fofas, elas começam a fazer um circo de pulga, é muito louco.
É porque o Xuxo fala pra elas, vocês em vez de estarem fazendo maldade comigo, vocês poderiam estar trabalhando num circo. E acho que as pulgas gostam da ideia.
É, o Xuxo fala uma frase pras pulgas que eu acho muito maluca. Tipo, maluca assim, eu fico tentando pensar se eu não tô vendo sentido demais nas coisas, mas elas estão fazendo baderna, elas estão pulando. Aí ele fala, vocês estão muito baderneiras, vocês precisam ser treinadas.
É que ele fala, tipo, baderna, como que é? Baderna não gera revolução, vocês precisam de treinamento.
É, ele fala exatamente isso.
Cara, aí depois ela vai encontrar o Titica, né? Segundo o Cavaleiro de Ouro, né? Que ela tem
tipo
que...
num lixão, assim, um lugar todo sujão. E ele tá tipo um guarda que fica dando multa injusta pra ela.
Cara,
fica...
o guarda é o porco.
Ele fica multando ela por ter estacionado, sendo que ela nem tinha um veículo ali. Aí ela começa também a ficar bolada com ele, né? Porque ela quer ir lá enfrentar o Baixo Astral. Aí ela começa... Ela pega um... Eu não sei, aquele negócio tava com ele ou com ela, aquele coisa de bolinha de sabão?
Ela puxa do bolso dele um bolinho de sabão.
É o anel que o Boto deu pra ela.
Ah, é o anel do Boto.
É o anel que o Boto deu, verdade.
Ela começa a soltar a bolinha de sabão.
Ela tá reunindo itens, como se fosse RPG, né, cara, pra usar. Olha que doideira.
Sim. E ela canta uma musiquinha, né, como sempre. Ei, machão, vai lamber sabão.
O dicionário, ela tinha pego na árvore do conhecimento. O anel do boto e o cristal do cristal. Ela foi reunindo os itens que poderiam ser cada um deles.
É verdade, pra enfrentar os capangos do baixo astral.
Esse filme tá ficando cada vez mais genial, cara. Bom, depois ela encontra o Guilherme Caran na forma de Guilherme Caran, né?
É, que o baixo astral se disfarça, né?
Ele fica sem... O disfarce dele é ficar sem maquiagem.
É, ele fala que ele tem duas caras, né?
É,
ele
tá com a roupa de ser cara de ser humano, né?
Ele se disfarça e fica tentando convencer ela a ir com ele, que ele sabe onde tá o Xuxo, só que ela não confia nele. Ela fala, eu não te conheço, não vou com você.
Ele quer seduzir ela, cara. Primeiro o Guilherme Caran, no Lua de Cristal, o malandro. O Xuxo tava mal, hein, cara? De príncipe, hein? Cara, tem uma cena que ele tá fugindo dela de moto, se eu não me engano, e ela fala...
Não, ele tá indo atrás dela de moto.
É, ele ela fala, que tá fugindo. Ela fala, seu roqueiro de uma figa... Não tem essa cena? Eu tô viajando.
Eu não lembro disso, não.
Cara, tem umas coisas que ela fala, vai pro diabo.
Acho que ela fala seu motoqueiro.
É.
Ah, é motoqueiro, pode crer.
Cara, tem alguma coisa que ela fala, não sei o que é pra diabo. Eu falei, cara, peraí.
Não,
aí,
mas é a gíria da época. Eu sei que nessa ele se transforma, né, na versão lá demoníaca dele, aquele chapéuzão metálico e pele cinza e olhos brancos, né, e aí começa a briga final, né? Seiya versus Saga de Gêmeos.
É, ela não aceita ir com ele, aí ele faz ela meio que ir à força perseguindo ela de moto. Aí quando ela chega lá no esconderijo do Baixo Astral, ele começa a falar com ela que o Xuxo tá morto, que ele se dissolveu, que ele não tava mais lá, que ele ficou muito triste.
E ela chora beça, né, cara? Ali ela mandou bem a interpretação, ela chorou mesmo.
Aí a Xuxa começa a ir pro lado do baixo astral, ela começa a ficar suja igual ele, né? Com o cabelo todo desgrenhado, assim.
Mostra exatamente a cena que o cristal mostrou.
A Xuxa fala que nessa cena ela tentava chorar e não conseguia porque o Guilherme Caran não parava de fazer piada no set. Então ela falava que não conseguia ficar mal porque o baixo astral era muito alto astral.
Ela fica toda descabelada lá, né? Pode crer. Cara, a Minhoca tenta ajudar e o Rafa também aparece, né?
O Rafa tinha conseguido fugir. Aí, na hora que ele tá saindo, ele percebe que a Xuxa tava lá dentro. Aí ele fica bem em dúvida, assim, ah, agora que eu consegui fugir, será que eu vou lá, ajudo ela, não ajudo? Só que acho que a consciência pesa, né?
Ali que é a redenção dele, né?
É, o Rafa é o Ikki de Fênix.
Exatamente, ele é o anti-herói da história.
A consciência dele começa a funcionar ali. Aí ele decide voltar, porque ele percebe que o baixo astral tá enganando ela, né? E o Rafa, inclusive, é o Jonas Torres, né? Que na época já tinha um sucesso ali por causa da participação no Armação Ilimitada. E ele foi escalado justamente pra tentar trazer um público mais pré-adolescente pra esse filme. Então, com a ajuda do Rafa, a Xuxa descobre que o baixo astral, na verdade, estava mentindo pra ela. Aí ela volta, né? Volta pro lado do bem.
E tem a cena do Xuxo chegando, fazendo xixi no pé do baixo astral. Depois fica um cabo de guerra com a Minhoca, mané. Fica de um lado os três bichão demonião lá e do outro lado a Xuxa puxando a lagartinha.
Até eles traírem o Guilherme Caran. E aí os bichão isso. Passam pro lado da Xuxa.
É, porque ele tá maltratando lá os dois, aí ela fala, né? Ah,
ela
aqui...
fala que ela perdoa eles, né? E ele fala, você nunca perdoou a gente, chefe.
É.
Aí eu vou bater mais em vocês. Aí ela convence eles e eles passam pro lado da Xuxa no cabo de guerra.
É na mesma cena que a Xuxa tá prometendo pras crianças aprisionadas também que elas poderiam ter algo melhor e tal. E a Xuxa fica brilhando igual uma deusa mesmo, né? Uma coisa do bem, assim.
É, fala, ah, aqui no lado do alto astral vocês não vão sofrer isso. Aqui todo mundo te aceita. Só que aí o baixo astral solta o cabo de guerra, eles caem. Aí ele vem com uma metralhadora de maldade, né? Que é uma televisão mostrando cenas de guerra e essas coisas. Eles ficam
mas
bolados.
Mas aí tem a cena do Rafa chegando. Segura, Xuxa! Aí joga o cristalzinho que pra ela.
Efeito Tokusatsu Master, esse cristal voando.
Ela faz a posição do Ultraman, que aquilo ali, pra mim, é totalmente a posição do Ultraman. Quer dizer, faz um X, né, de Xuxa. Mas é quase o Ultraman, né? E sai um arco-íris do cristal e pega no Guilherme Caran, né?
Que é a bazuca dos Flashman.
Sim.
Lá, né, mano?
E ela grita junto com todo mundo que tá ali do lado dela, Super Xuxa contra o Baixo Astral. E nessa...
Aí ele é envolto num arco-íris e desaparece, né?
Exatamente. E depois termina o filme com ela segurando o arco-íris e fazendo uma declaração. Termina não, mas vai pro final do filme fazendo uma declaração bonita, né? Ali de positividade.
Tocando a mesma música do começo, que acho que é a primeira vez que eu vi isso, cara. Fiquei assim, pô, tá tocando a mesma música de novo.
E depois corta pra todos eles festejando, colorido, o morcegão, o Titica. Cara, o Titica tá igualzinho o Gominho, sabe aquele cara do.
Ele tá eu pensei a mesma coisa quando vi.
Uma bata, tá ligado? O Gominho lá de fofoca na TV. O morcegão também tá todo colorido. E as crianças, todos eles num grafite de arco-íris dançando.
Até o Rafa tá com a camiseta de arco-íris.
É, pois todo é. Mundo ficou super colorido no final, né?
Lembrando que o Titica, no início do filme, roubou a boneca da Xuxa, mais um merchan, né? Vendia a boneca da Xuxa.
A Xuxinha,
e no final ele tá com a boneca da Xuxa lá dançando.
Sim, aí aparece o jornal O Globo anunciando: Super Xuxa vence o Baixo Astral.
Jornal Carioca. Mais uma referência de que a Globo achava que o Brasil era o Rio de Janeiro.
Ah, pô, mas não tem um jornal nacional, né?
O filme
né?
se passa no Rio, né? Então...
No momento algum diz isso, Sora.
É.
A gente que é do Rio, a gente sabe que é, né?
Cara, acabamos Super Xuxa contra o Baixo
não.
Astral.
Não? Peraí, tem mais uma coisa.
Ah.
Começam os créditos, acabam os créditos... E o Baixo Astral diz, eu voltarei.
Cena pós-créditos, a Marvel copiou a Xuxa. Tô batendo palma.
Caio Foca.
Xuxa influenciou o cinema mundial, cara. Pena que ele fala isso, mas nunca voltou, né?
Ah, ele volta, né? Ele é o vilão do Xuxa e os Duendes também, o Guilherme Caron, então...
Ah, então tá explicado. Ele volta, mas de outra forma, né?
É, teoricamente ele volta.
Ai, ai.
Cara, a gente pode chegar à conclusão de que esse filme, ele fica na linha tênue entre a genialidade e a tosqueira total.
Cara, ele tem boas ideias, e vocês explicando, eu entendi legal. Várias referências mesmo, eu imagino que nada ali foi jogado por acaso. Mas a atuação da Xuxa, sei lá, cara, me desanima um pouco. Mas o filme é bem interessante mesmo.
Ele tem boas ideias que ele pegou de outras pessoas, né?
Ah, mas... ele cita um Lady Lavoisier no filme, inclusive.
É, ele condensou então tá tudo numa coisa só,
eu,
né, cara?
Eu não sei se a Xuxa fez muitos filmes antes desse.
Ele fala que, eu vi no documentário, que como protagonista era o primeiro, mas que ela já tinha feito ponta em outros filmes.
Amor, Estranho Amor, né?
Pô, nem era isso que eu tinha pensado. Eu tinha pensado filme dos Trapalhões, foi
sim,
antes?
Sim, sim, ela tinha feito Trapalhões. É o primeiro dela, realmente é o primeiro dela como protagonista. O Lua de Cristal é de 90, cara, 2 anos depois.
Então, 2 anos depois.
E o mais louco é que existiam planos pra fazer uma sequência de Super Xuxa contra o Baixo Astral, que ia ter viagem no tempo, ia ser uma loucura, só que acabou que, infelizmente, criaram uma intriga. Ali, né, teve uma discussão entre eles, ou foi uma traição, alguma coisa assim, e...
Entre a Xuxa e o Guilherme Caran?
Não, entre a diretora e a produção, e acabou que eles recusaram o roteiro da Ana Penido.
É uma pena, né, galera,
filme.
Porque Guilherme Caran fala que vai voltar, a gente ficou na expectativa. Eu fiquei na expectativa quando moleque, apesar da Globo não exibir crédito nenhum de filme, mas eu, em algum momento eu vi isso, cara, fiquei na expectativa.
Eu tinha medo e não vi.
Cara, eu também tinha muito medo desse filme. Mas eu acho que a mensagem do episódio é positiva, galera. Super Xuxa contra o Baixo Astral é um filme, repito, linha tênue entre a genialidade e a tosqueira. E em alguns momentos ele tende pra um lado, tende pro outro, mas acaba ali... Cara, tô com satisfeito, cara. Quem curtia aí já as pessoas paradas aí depois, eu achava maneiro demais, cara.
É, cara, porque a tosqueira dele, em efeito e coisa assim, eram coisas que a gente tolera em outras obras, porque eu não toleraria nessa, né?
Eu adoraria ver ela, que ela ganhasse uma roupa especial quando no final, sabe? Tipo uma armadura. Seria a cereja do bolo, mas não rolou.
Quando eu fui ver esse filme, eu pensei meio assim que... Talvez eu fosse não gostar muito dele, porque eu via muito quando era criança, mas às vezes quando a gente vê um filme mais velho, a gente fica com uma visão diferente, né? A gente enxerga as coisas de outras formas e não é muito convencido por algumas coisas. Mas assim, é um filme infantil, tem as suas coisas bobas, mas eu gostei dele. Ele, assim, é um filme que... Teve uma produção legal, não foi aquela coisa de só jogar um roteiro idiota e colocar todo mundo pra falar. Ele tem cenas bonitas, tipo aquela cena do fundo do mar. São bonecos ali de pano e tudo mais, mas Teve uma produção não, legal por trás dessas cenas.
E a vestimenta, né? As roupas deles são maravilhosas, cara. São incríveis. Eu acho muito, muito caprichado. O muro é muito caprichado. A toca lá do Baixo Astral. Tudo é muito bem feito, assim. É maravilhoso. Pra época, pessoalmente, né?
É, hoje em dia já tá outra coisa, né? Mas aí não tem como comparar. São muitos anos de cinema.
Existe uma luz que nunca se apaga. Basta sorrir, que essa luz vai brilhar por milhões de anos-luz, abrindo passagem para um voo bem mais alto. Vamos voar juntos para o alto astral e abraçar o mundo inteiro, a terra, as plantas, os bichos e as pessoas, com o nosso arco-íris de energia.
Eu quero saber também o que vocês acharam desse episódio. Comentem com a gente aí lembranças que vocês têm de Super Xuxa contra o Baixo Astral. Alguma referência que a gente pode ter deixado passar também, né? E comentem coisas que vocês gostariam de ver aqui no podcast. Pode ser outros filmes da Xuxa, ou até outros filmes nacionais também, dos Trapalhões, que tem muita coisa boa. Comentem aí. Queremos saber o que vocês acharam e queremos saber também das lembranças que vocês têm desse filme. Valeu, galera. Obrigadão a todo mundo que ouviu a gente Valeu. Até agora. Um abraço e até o próximo.
Primeiro filme que eu faço sozinho, com o maior carinho. Mas sabe o que é carinho mesmo? A princípio foram 28 dias de gravação para uma hora e meia. Eu falei, meu Deus, quanto trabalho para uma hora e meia só. Mas vale a pena depois que a gente vê, sabe? E... E graças à Lei Sarney e às merchandagens do filme, o filme já saiu pago, né? Então, kits pra tudo. Mas alguns críticos começaram a comparar o nosso filme com outros, como, por exemplo, Os Trapalhões e tudo, sabe? E eu quero dizer a essas pessoas que eu não tô preocupada, juro por Deus que eu não tô preocupada com isso. O importante é saber que você gostou. E eu já sei, eu fiz uma pesquisa, eu mesma aqui, eu fui no cineminha, eu vi, ninguém me viu, mas eu vi. Os baixinhos vibraram, adoraram, amaram, então é isso que importa. Então eu quero falar pros profissionais, muito obrigada por escreverem sobre o filme, por falar, mas o importante pra mim, juro, é a opinião dos baixinhos, e eles gostaram. O resto é resto, viu? Valeu, baixinho, mais uma vez, obrigadão, hein?
Reclames do Plim Plim.
Bem-vindos a mais um Reclames do Plim Plim. Hoje vamos ler os feedbacks do nosso episódio 47 do TV de Tubo, onde falamos de Tiny Toon. Mas antes, uns recadinhos rápidos. Estamos em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Procure lá por Jogo Velho, arroba Jogo Velho. No caso do Twitter, arroba Jogo _ Velho. Também temos nosso grupo no Facebook, o Asilo Retro Gamer. Também temos o nosso grupo no Telegram, o telegram.me/jogovelho. Nossas revistas estão disponíveis em lojadovelho.com.br, tá muito legal. A última especial sobre Pokémon, sensacional. Por favor, deem uma olhada lá, vocês vão gostar bastante. E quem quiser nos apoiar, é só entrar no jogovelho.com.br, lá no link Apoie-nos lá em cima. Escolher PicPay, apoia-se ou PagSeguro, ou vai direto também, caso você queira, pelo apoia-se, apoia.se/jogovelho, escolha o seu valorzinho lá. As recompensas disponíveis estão desde receber nossa revista em casa até receber uma revista especial, exclusiva, a nossa revista extra, apenas para apoiadores. Só apoiadores recebem essa revista dentro do valor determinado lá, então dê uma olhadinha lá. Recomende nossos episódios, podcasts, revistas, vídeos, tudo. Também para os seus amigos que curtem o tema, eles vão gostar, é bem legal, ajuda bastante a gente. E youtube.com/revistajogovelho tem nosso canal, muito legal, muito conteúdo extra, além aqui dos podcasts, vale muito a pena você conferir. Mais algum recadinho que eu tenho que dar? Eu acho que já foi tudo. Ah, se você quiser ter seus comentários dos podcasts lidos, é só você acessar jogovelho.com.br e procurar o post do episódio em questão e lá você deixar seu comentário. Também deixa uma, no caso do iTunes ou de outros aplicativos e serviços de podcast que tenham como você pontuar, deixa lá uma nota bacana, 5 estrelinhas pra gente, um comentário legal lá. Ajuda demais a manter a gente bem localizado no ranking dos podcasts. Agora sim, vamos aos comentários do episódio. Episódio tem muita repercussão positiva, porque Tiny Toon é um desenho que marcou a infância da gente. É, quem viveu os anos 90 aí tem muito carinho. E pouca gente produz conteúdo sobre essa série. Então, fiquei muito surpreso ao pesquisar que pouca gente produzia. Então, fica a dica aí. Nosso episódio de Tiny Toon, começando aqui pelo Rafael Dourado, que disse: eu quero dar descarga de novo. Isso foi a frase que ele separou do desenho. Senti falta da citação a esse episódio, do Pluck lembrando como foi que aprendeu a usar o vaso sanitário. Funcionou tanto que fizeram mais dois do Pluck Baby, jogando minigolf e pegando o elevador. Eu quero apertar o botão, é outra frase. Parabéns pelo episódio, adorei. PS, em algum lugar da internet eu li que existia uma versão do Ligeirinha no Tiny Toon, mas apenas no episódio piloto, fazendo ponta. E sobre jogos do Tiny Toon e esportes... Sobre o jogo dos Tiny Toons Esportes, tinha um de futebol para Mega Drive que era bem divertido e um dos últimos jogos originais para o Nintendinho foi o dos Tiny Toon num parque de diversões. Cara, eu não lembrava desse do futebol. E Tiny Toon teve muito jogo, como a gente mencionou no próprio episódio, vale fazer um jogo velho lá do nosso outro podcast, Jogo Velho. Um episódio de jogos do Tiny Toon, porque é muito jogo legal. E Rafael, É, a gente não citou todos os episódios, inclusive realmente o Plucky Baby acabou não sendo tão mencionado, não foi nem um pouco mencionado na verdade, porque não dava, muito episódio memorável, a ideia aqui é estimular vocês a assistirem a série. E também a gente falou da versão Kid do Ligeirinho, sim, era o Relâmpago Rodrigues, vai lá na parte que a gente fala dos personagens, a gente menciona ele sim. Rafael, brigadão pelo seu comentário, um abraço. O Pedro Claudino comentou rapidinho aqui, ó. Como não cantar essa música, essa abertura junto? Cara, clássica, né? Valeu, Pedrão. Thiago Ramos Melo. Nossa, faz um tempo que não assisto nada do pessoal do Looney Tunes. Adorava ver os desenhos e quando comecei a ver os Tiny Toon, pensei que seria na mesma pegada. Mas como tinha um dedo de um certo Spielberg no meio, tinha que ser algo muito diferente e divertido, como foi a antiga geração. Não vou falar muito dos jogos, pois não é o jogo velho. Mais um pequeno spoiler para um futuro cast, é que joguei o Walk Sport para o Mega Drive. Não gostei muito, mas rendeu várias rivalidades com amigos da rua. Parabenizar os envolvidos por um cast maravilhoso, esperamos os próximos desse universo bem doido. Até a próxima, Thiagão. Muito obrigado pelo seu comentário de novo, abração, cara. Rodrigo Mendes Mesquita comentou, estimados véios, é ótimo ver que voltaram das férias com as baterias recarregadas e com um podcast de fazer marmanjo sorrir e ficar cantarolando música como um bobo alegre de manhã em um ônibus lotado. Cara, isso acontece comigo também. Achei incrível o autocontrole de vocês para não cantar a abertura. É, cara, a gente tem que manter aqui, né? Tem que seguir a pautazinha aqui. Sempre fui muito fã do Pernalonga e sua turma, principalmente dos musicais onde nos eram apresentados grandes óperas. De maneira lúdica e gostosa. Tiny Toon foi um desenho que marcou não só pelo episódio da bebedeira, mas também por episódios bem variados, como os da turma do Perninha. Para mim, o mais legal é que os professores deles e o diretor eram os eternos Looney Tunes, verdade. Isso me fascinou tanto que imaginava que, ao entrar na faculdade, todos os professores seriam também os melhores da área. Nem sempre é assim, né, Rodrigo? Muito bom poder voltar a falar com vocês. Um abraço enorme de Felícia. Rodrigão, obrigado. Um abraço para você também. Fábio Pacheco Alcântara comentou, assina embaixo com tudo que foi dito. Sobre a Lilica, a personagem já no começo dos anos 90 mostra que a menina pode ser o que ela quiser. Isso era dito de forma bem sutil e quase ninguém se ligava. Arte é isso, boa. Esse desenho é muito animado e super alegre. Fica a dica e pedido para episódios de desenhos dos desenhos de Spiral Zone, Tandar, o Bárbaro, Pantera Cor-de-Rosa, e ele mandou um abraço aqui. Pô, vou botar na lista, Fabão, a gente tá chegando já nessa geração 70 aí, a gente de vez em quando fala de um pica-pau da vida, mas a gente tá ainda focando 90 ali, 2000, mas vamos chegar nessa parte aí, cara. Abração, Fabão, obrigado. O Nego Café comentou, salve, salve, gente boa. Nego jogou muito Tiny Toon no Nintendinho. Ainda lembro que a emissora do Plim Plim anunciou o lançamento desta animação. Assisti o primeiro episódio tomando meu café da manhã. Boas lembranças. Boa, Nego Café, abraço. E o John Rodrigues comenta, véios, que cast foi esse? O John ficou muito empolgado, cara. Eu lembro que ele divulgou lá no Facebook nosso episódio, muito empolgado. O John é um queridão, cara, tá sempre aí trocando ideia com a gente. Eu estava mega focado no trabalho, já fiquei faceiro com esse novo cast. Daí minha expressão foi da seriedade para um sorriso de criança feliz com as bochechas coradas quando ouço o recado da Miriam Fischer. Foi maneiro, né, cara? A gente também ficou muito emocionado. Isso é para derrubar o asilo, coração do véio que não aguenta. Excelente cast, muito obrigado por esse trabalho lindão que vocês fazem. Forte abraço de Porto Alegre, tenha um ótimo final de semana. Valeu, John. Abração, cara. Obrigado pelo carinho. E pra fechar aqui, o Dudes de Paula comentou. Oi, eu sou Perninha e eu sou a Lilica. Não somos parentes. Mano, Tiny Toon foi o meu desenho Warner preferido da vida. Já vou até procurar pra ver alguns episódios. Mais um obrigado pro meu podcast ancião preferido. Dudes, obrigado, cara. Esse carinho é muito o que nos motiva aqui, de verdade. Todo mundo que comentou aí, um abraço, cara. Quem não deu pra ler os comentários... Fica pra próxima aí, então nos vemos no próximo TV de Tubo daqui a 15 dias e semana que vem tem Jogo Velho Podcast. Esse episódio foi editado por Caio Hansen.